Está no ar o Jornal do Senado.
Veto da presidente Dilma Rousseff à desaposentadoria repercute no Senado.
CPI do CARF rejeita a convocação de ex-ministros Gilberto Carvalho e Herenice Guerra e do filho do ex-presidente Lula.
Chuvas em Santa Catarina já atingiram mais de 100 municípios, diz Dário Berger.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores não descartam derrubar o veto à desaposentadoria e ainda contam com uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto.
Mas o líder do governo reafirmou que o recálculo poderia comprometer as contas da Previdência. A reportagem é de Érica Christian.
Ao sancionar as novas regras de aposentadoria, a presidente Dilma Rousseff vetou o artigo que permitia a desaposentação, que é um recálculo do benefício de quem continua trabalhando. A equipe econômica argumentou que a correção do valor pago pelo INSS com base no tempo extra de trabalho poderia resultar num gasto a mais de 70 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Pelo artigo, a revisão do benefício ocorreria após 60 novas contribuições ou 5 anos a mais na ativa. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, afirmou que há duas alternativas para se garantir a desaposentação. A primeira seria a derrubada do veto na sessão do Congresso Nacional e a segunda, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Dois ministros votaram favoravelmente e dois contrários à desaposentação, mas o julgamento suspenso há mais de um ano não tem data para ser retomado. Ana Amélia ressaltou que o aposentado que voltou a trabalhar tem direito a abrir mão do benefício para solicitar um novo, baseado nas últimas contribuições.
Ele está pagando por isso, então não há sentido de o governo acolher. A revisão representava também uma mudança de valores.
O líder do governo, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, disse que o veto foi antecipado no dia da aprovação da lei.
Foi correto, inclusive foi dito isso no dia que nós aprovamos essa matéria, que esse veto aconteceria e foi o que ocorreu quando a presidenta Dilma publicou a sanção com esse veto.
A CPI do CARF rejeitou por unanimidade os requerimentos de convocação dos ex-ministros Gilberto Carvalho e Herenice Guerra, além do filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva. A convocação e a quebra dos sigilos de Juliano Nardes também foram rejeitadas.
Os senadores da base aliada do governo argumentaram que as convocações não têm relação com o objeto de investigação da CPI. Repórter Paula Groba.
Autor dos requerimentos de convocação dos ex-ministros e do filho do ex-presidente Lula, o presidente da CPI, senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, defendeu a aprovação dos pedidos.
Diante desses novos fatos, deflagrado pela Operação Zelotes, eu vejo que há fraturas expostas com relação a esses três convocados. Eu gostaria que Vossa Excelência atendesse esse nosso pedido.
Já a relatora, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou a reapresentação dos requerimentos que já haviam sido rejeitados pela CPI.
Nós estamos diante de requerimentos cujo objetivo é meramente político, não tem nenhuma ligação com o objeto desta CPI. Pela terceira vez estamos apreciando o mesmo requerimento.
A quebra dos sigilos fiscal e bancário da empresa de marketing esportivo do filho do ex-presidente Lula, a LFT, também foi rejeitada. Os senadores ainda rejeitaram a convocação e quebra dos sigilos de Juliano Nardes, que, de acordo com as investigações da Operação Zelotes, é um dos envolvidos no esquema de fraudes em julgamentos no CARF. O senador Randolfe Rodrigues, da Sustentabilidade do Amapá, estranhou a rejeição das proposições.
Eu quero saber o que está se passando para não quererem transferir o sigilo do senhor Carlos Juliano Nardes e para não convocá-lo em uma cariação aqui nesta CPI. Confirmar o envolvimento dele, a participação dele frequentando a empresa do senhor José Ricardo.
Música. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, convidou os interessados em discutir a violência contra os jovens a uma audiência pública da CPI do assassinato de jovens amanhã na sede da OAB do Rio de Janeiro.
Lindbergh, que é relator da CPI, disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito vem mostrando o aumento do índice de mortes de jovens negros que vivem nas favelas do país, que mais mata no mundo.
Só em 2012, 56 mil pessoas foram mortas no Brasil e desse total, mais de 50% das vítimas eram jovens de 15 a 29 anos de idade, dos quais 77% negros.
Para o senador, as políticas de segurança pública nas favelas se limitam a operações de repressão policial e o resultado são mortes, mas o discurso oficial culpa as vítimas.
De 2005 a 2014, foram registrados 8.500 homicídios decorrentes da intervenção policial no estado do Rio de Janeiro, disse Lindbergh, acrescentando que o Brasil tem a polícia que mais mata e que mais morre. Só em 2013, matou por dia 6 pessoas e 490 policiais morreram naquele ano.
Além de representar quase 80% dos jovens assassinados no Brasil em 2012, o homicídio de jovens negros aumentou 32% nos últimos 10 anos, enquanto o de jovens brancos caiu na mesma proporção. Analisando os dados da violência sobre a perspectiva da desigualdade racial, a violência tem uma vítima preferencial, o jovem negro que reside em favelas e periferias.
Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, chamou atenção para a superlotação do sistema prisional brasileiro, onde 580 mil presos se amontou em vagas para 376 mil pessoas.
O déficit, portanto, é de 204 mil vagas, um número que seria maior se os 190 mil mandados de prisão já emitidos tivessem sido cumpridos, afirmou o senador. Ele acrescentou que apenas 60% dessa população é formada por condenados. 40% são presos provisórios, que ainda não foram julgados.
É a política do prende primeiro, pergunta depois. O Brasil já ocupa o quarto lugar na lista de países com maior população prisional, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. A situação é insustentável.
O senador Lazier Martins, do PDT gaúcho, cobrou do governo e do Congresso Nacional mais atenção ao Ministério das Relações Exteriores.
Segundo o senador, o órgão dispõe de apenas R$ 1,049 bilhão de reais para custeio, quando precisaria de pelo menos R$ 2,3 bilhões. E a situação piorou com o aumento do dólar, já que 90% das despesas do órgão são pagas em moeda estrangeira.
Lazier Martins afirmou que por isso as embaixadas não estão conseguindo pagar suas contas e que por causa do que deve a organismos internacionais como o Banco Mundial e a Unesco, o Brasil corre o risco de perder o direito a voto em órgãos como o Tribunal Penal Internacional e a Agência de Energia Atômica.
Isto é um verdadeiro vexame que nossa diplomacia e o próprio Brasil vivem. Essa dramática situação orçamentária do Itamaraty afeta a imagem e a presença do Brasil no mundo, assim como o desempenho de funções importantes do Ministério. Os reflexos são sentidos pelos brasileiros que estão no exterior e necessitam de nossos serviços consulares, além de afetar nossas ações de promoção comercial, cooperação internacional, assistência humanitária e promoção cultural.
Santa Catarina continua sofrendo com chuvas fortes, que já atingiram mais de 100 municípios, informou o senador Dário Berger, do PMDB. Ele disse que em vários municípios a situação é de alerta. 4 pessoas morreram e só no porto de Itajaí os prejuízos chegaram a 70 milhões de reais.
Dário Berger afirmou ser essencial a realização de obras como novas barragens no Vale do Itajaí e a construção de um radar meteorológico no oeste catarinense, celeiro da produção agrícola do estado.
É necessário também garantir o melhoramento fluvial das bacias hidrográficas e o sistema de monitoramento do estado, disse o senador. Segundo Dário Berger, algumas dessas obras já estão em andamento, mas ainda não foram concluídas.
Portanto, não podemos estacionar, muito menos retroceder. Precisamos continuar avançando com um sistema de defesa civil aparelhado, sem burocracia e pronto para dar as respostas imediatas e necessárias aos sinistros ocorridos. Lamentavelmente, o Brasil é muito burocrático. Acho que poderíamos nesse sentido e pensar numa legislação simplificada, capaz de atender as pessoas em tempo real.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.